garrafão. Quando a esmola é grande, o pobre desconfia. E, portanto, algo aqui estava mal. Mas queria sinalizar, em primeiro lugar, que esta posição da CIP demonstra, em primeiro lugar, que há dinheiro para aumentar os salários. Não deixando embora de estar armadilhada, designadamente no que diz respeito, de facto, à segurança social, quer no que tange à redução da taxa social única, quer em relação a outros artifícios. E aqui impõe-se dar uma resposta. E desde logo nesta Câmara é preciso rejeitar os artifícios do corte do financiamento da segurança social e do ataque ao próprio sistema que este famigerado pacto social comporta. E é preciso denunciar estas manobras do patronato e já agora da superbancada da CIP, que aqui lhe presta apoio. O pacto social da CIP é um cardápio de truques para obter mais vantagens fiscais ainda, claro, e outras medidas. Designadamente esta ideia de alcançar a taxa de IRC única de 17% e de financiar a expansão às exportações. Mas há outras. E neste quadro, o Partido Socialista, aqui nesta Casa, e o Governo têm responsabilidades indeclináveis e não podem ficar à margem do problema fundamental. E o problema fundamental é realmente aumentar os salários. É garantir a segurança social e o seu financiamento. Isto tem um significado concreto, senhores deputados. Significa um aumento de 15%. Obrigatório e não voluntário, como propõe-se para todos os trabalhadores, portanto não inferior a 150 euros, ao fixar o salário mínimo nacional em 910 euros no dia 1 de janeiro, avançar durante 2024 para que o salário mínimo nacional alcance os 1000 euros, reduzir a jornada de trabalho para as 35 horas, combater a desregulação dos horários de trabalho. Vou concluir com uma pergunta, Sr. Deputado Zé Soeiro, se está ou não está de acordo que sim, há comprovadamente dinheiro para aumentar os salários, há condições efetivas para aumentar os salários e se sim ou não, o Patronato, o Governo e o Partido Socialista não devem continuar a arranjar desculpas, falsas promessas ou subterfúgios para atacar os direitos e pôr em causa a segurança dos trabalhadores.
Muito obrigado.
Ou para continuar, vou concluir mesmo, Sr. Presidente, ou para continuar a justificar mais dinheiro para o capital com os milhões de lucros todos os dias.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Soeiro, na sua intervenção, disse a certa altura que esta proposta da CIP trazia a promessa de um rombo na segurança social pela porta do cavalo. É uma expressão muito adequada, a porta do cavalo, e não é um cavalo qualquer. É um certo cavalo de madeira deixado do lado de fora da cidade a dizer: metam-me cá dentro, porque depois de uma vez entrado para dentro das muralhas, nós damos cabo do resto. E aparentemente só havia alguém lá que desconfiava e dizia: tenham medo dos presentes dos gregos. Aqui é um bocadinho a mesma coisa. Não querem um 15º mês em troca de pagarmos menos segurança social, aquela que vocês precisam na doença ou na velhice ou no desemprego, e de uma coisa que, pela qual nós devemos até tirar o chapéu aos patrões, que é pagar menos IRC quando finalmente houver os acordos internacionais para uma taxa única de IRC, o que eles já estão a fazer é mudar a base tributária do IRC e, portanto, a alterar o perímetro daquilo que deve ser coletável. E aí, de facto, a imaginação e a capacidade de perspectiva é bastante grande. Não acho que os trabalhadores devam aceitar presentes dos patrões como cavalos de Troia. Aquilo que sabemos que garantidamente em todo o mundo deu mais rendimento aos trabalhadores foi mais poder aos trabalhadores. Na negociação coletiva, e aí sei que concordamos, não tenho uma pergunta específica a fazer a esse nível, mas também na codeterminação ou na cogestão de empresas com participação dos trabalhadores nos conselhos de administração. E aí gostaria de perguntar se o Bloco estaria disponível por uma revisão do Código Comercial de maneira a que fosse obrigatório, a partir de uma certa dimensão, as empresas terem representantes dos trabalhadores, se é como na Alemanha, metade do Conselho de Administração a partir de 2.000 trabalhadores ou um terço a partir de 300 trabalhadores, ou qual é a fasquia que consideraria adequada, se concorda com essa ideia que o livro também propõe da codeterminação, e é a criação de novos tipos de empresas nas quais os trabalhadores tenham mais poder e que façam concorrência, nomeadamente a nível de oferta salarial, com as empresas que temos no mercado. E aí perguntaria se o Bloco estaria disponível a fazer uma reflexão com o livro e com a sociedade civil para que finalmente o artigo 61º da Constituição, que diz que o Estado apoia a autogestão de trabalhadores nos termos da lei, tenha uma lei, porque na verdade a lei da autogestão nunca foi feita para acompanhar aquilo que eram os desiderários do artigo 61 da Constituição. Portanto, com determinação e autogestão, gostaria de saber até que ponto gostaria o Bloco de Esquerda de participar numa reflexão conjunta sobre estes temas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Clara Marques Mendes, sobre aumentos de salários, aumento de salário, mesmo salário, que se chama salário, sobre contratação coletiva, porque é por via da contratação coletiva que se conseguem aumentos salariais, e claro, sobre salário mínimo, sobre estas três questões, o PSD, Senhora Deputada, não disse nada neste debate. Não disse nada. Se os patrões querem aumentar os salários, tem bom remédio, aumentem os salários, podem fazê-lo. Alguém os impediu de aumentar salários? Alguém impediu as confederações patronais e as empresas que representam de irem para a negociação coletiva e de aumentar salários? Com certeza. É que os patrões, qual é a situação? É que os patrões precisam de aumentar salários. Precisam de aumentar salários para captar e reter mão de obra no contexto em que nós estamos a viver e têm dinheiro para aumentar salários, como disse aliás o Sr. Deputado do PCP. Os patrões provam que têm dinheiro para aumentar os salários e precisam de aumentar os salários. A questão é que estão a aproveitar este contexto e esta pressão para aumentar salários, para sacarem do Governo enormes benefícios para si próprios. Benefícios por via de borlas fiscais gigantescas e por via da fragilização da segurança social através da isenção do pagamento de uma parte do salário dos trabalhadores, que é a taxa social única, que são as contribuições patronais para a segurança social, que é uma parte do salário indireto dos trabalhadores, que os patrões estão a procurar não pagar e, portanto, subtrair aos trabalhadores com estas propostas. É, Sr. Deputado do Livre, é sim, é um cavalo de Troia. É um cavalo de Troia que não passa apenas por não pagar a TSU patronal, mas passa também por tornar obrigatório uma coisa que no nosso país nunca foi obrigatório, que é um plano individual de reforma no sistema de capitalização, ou seja, tornar obrigatório que uma parte do que se paga aos trabalhadores vá para o sistema privado, o mercado privado de pensões e de proteção na velhice, portanto, pondo em causa as pensões futuras e fragilizando o sistema público e o sistema previdencial de segurança social. E é por isso que estas propostas são um verdadeiro engodo. São um verdadeiro engodo. A CIP não mudou de posição. A CIP está a defender os seus interesses. Alguém acha aqui que de repente a CIP tem outra posição que não é a sua posição de sempre? Não tem, não mudou de posição. A CIP não está a defender outros interesses que não sejam os interesses dos seus associados, ou seja, os interesses do capital, os interesses das empresas, dos patrões, dos empresários que a CIP representa. São esses os interesses que a CIP está a fazer. São os mesmos patrões que bloqueiam a negociação coletiva. Esses patrões não mudaram de estratégia. São os mesmos patrões que fazem planeamento fiscal para não pagar os impostos que têm que pagar sobre os lucros das empresas. São os mesmos patrões que dificultam a participação dos trabalhadores, não apenas no controle de gestão, mas nas empresas, por via das múltiplas formas, é um outro debate que não teremos tempo de fazer aqui, mas das formas de equilíbrio das relações coletivas de trabalho e de participação e intervenção dos trabalhadores na vida das empresas e na democracia laboral. Esta proposta da CIP é parte desta estratégia, faz parte da defesa destes interesses, e é por isso que é tão importante nós denunciarmos qual é a natureza desta proposta da CIP, não irmos no engodo através do qual ela venha embrulhada
numa preocupação com o sentimento
dos trabalhadores, e termino, e precisamos de derrotar esta proposta. Precisamos de derrotar esta proposta da CIP.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Para proferir a sua declaração política, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Distrito de Leiria é uma região reconhecida pela sua atividade económica, pelo seu património cultural, pela sua arquitetura, pelo seu poder de inovação e pelo empreendedorismo das suas populações. Mas é também conhecida pelo seu sol, pelo seu mar, pela sua gastronomia, pela diversidade das suas paisagens e pela simpatia das suas gentes. Senhoras e senhores deputados, o desígnio da representatividade local e o consequente peso político para a região são objetivos de todos os deputados eleitos pelo Distrito e garantia de que Leiria é e será tratada com o respeito e o destaque merecidos. Sabemos o caminho que queremos seguir, o caminho da educação, da qualificação, da valorização pessoal, do urbanismo respeitador do ambiente, o caminho do investimento, da investigação tecnológica e científica, o caminho do empreendedorismo, da qualidade aos acessos de cuidado de saúde, o caminho de uma habitação condigna, o caminho de uma melhor qualidade de vida. E a razão de acreditar que o nosso distrito é o seu contributo permanente e crescente para a afirmação do desempenho da economia nacional, que, como sabemos, observará nestes últimos anos um crescimento económico superior a 9%, um crescimento alicerçado numa aceleração robusta no investimento com as exportações, a crescer em 5% no segundo trimestre deste ano, do emprego a criar 300 mil novos postos de trabalho e a taxa de desemprego a fixar-se nos 6%, acompanhando o salário médio a crescer 7,5% no segundo trimestre, também de 23%, e as contribuições sociais a crescerem 8,5%. Estes dados não são estatísticas vazias, são o reflexo concreto da mudança estrutural da economia do nosso distrito e do nosso país e a correção estrutural dos desequilíbrios macroeconómicos que atormentavam a nossa economia. O Distrito de Leiria continua a contribuir para estes resultados, respondendo afirmativamente ao esforço nacional de criação de riqueza, atendendo à capacidade empreendedora dos seus cidadãos. Leiria e as suas gentes são, por isso, um bom exemplo. Leiria recebeu nos passados dias 20 e 21 a iniciativa Governo Mais Próximo, que culminou com a realização do Conselho de Ministros em Leiria, um exercício de governação olhos nos olhos com autarcas, empresários, movimento associativo e população. Um exercício que percorreu os 16 municípios deste distrito e que reconhece a importância de uma rede capilar de organizações locais que possui uma capacidade extraordinária de diagnóstico e intervenção de terreno. Um exercício exemplar de governação no terreno, ouvindo as comunidades. Uma visita que deixa uma marca neste território. Uma marca de trabalho, uma marca de diálogo, uma marca de cooperação e de proximidade. Marca na economia, com a realização do balanço e ponto de situação do programa mais transformador que temos no PRR, as agendas mobilizadoras. Absolutamente decisivas para alterar o perfil da economia portuguesa e alavancar o nosso nível competitivo, tornando o Portugal mais resiliente e preparado para responder aos crescentes desafios de uma economia global. Um plano que se propõe a investir mais de 7 mil milhões de euros até ao final de 26, criando novos 18 mil postos de trabalho, a esmagadora da maioria, emprego qualificado. Um ponto de situação feito num distrito que tem vindo a assumir-se como um dos motores da economia nacional, como muito bem reconheceu o Sr. Primeiro-Ministro no arranque deste governo. Um distrito que nos últimos anos, 8 anos, criou 43 mil novos postos de trabalho e um volume de negócios de empresas que aumentou quase 44 mil milhões de euros. Uma marca na proteção das vítimas de violência doméstica, com a criação de 9 quartos para a habitação de mulheres vítimas de violência doméstica até abril de 24, em Castanheira de Pera, com um investimento de 272 mil euros. Uma marca no setor social, com a inauguração de uma creche no Sota Carpalhosa, um concelho do Distrito de Leiria, onde a Senhora Ministra do Trabalho anunciou o pagamento neste mesmo dia de as atualizações das comparticipações financeiras ao setor social, mais 11% nas respostas de âmbito residencial e